CBN Gestão de Empresas começa agora. Já estou aqui com o Marçal Siqueira. Marçal, boa tarde.
Olá, Gilson. Boa tarde para você. Boa tarde também aos nossos ouvintes.
Bom, Marçal, eu sei que as pessoas não são o computador, por mais que algumas delas são programadas. A gente também tem que se programar, né? Fazer a formatação da nossa rotina. Chamaria de organizar a vida. Isso é fundamental, Marçal, para ter autonomia, que é nosso tema desta semana?
Não tenho dúvidas, Gilson, dessa sua pergunta e que eu faço dela agora uma afirmação. A autonomia sem organização não dá para ser. É preciso que a pessoa formate a sua rotina de trabalho com estilo pessoal, agregando valor ao que ela faz e considerando o que há de mais importante a ser feito e fazendo. Você construirá autonomia quando você for organizado. Quem terá autonomia se de manhã não olhar para a agenda e ver o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial? Se você só trabalha no que é urgente, significa que você não tem autonomia. Você trabalha pelo que os outros mandam e não por aquilo que é mais importante. Construa sua agenda buscando essa autonomia, buscando esta organização. A partir do momento em que você tiver isso organizado, você começa a decidir. Isso eu faço agora, isso eu não faço. Isso eu faço amanhã, isso eu faço na próxima semana. Ou isso até eu não faço, porque não tem sentido com o meu trabalho. Há pessoas fazendo muitas coisas, mas que não são necessárias para a empresa. Não faça as coisas que não são necessárias. A pior coisa do mundo é fazer o que não precisava ser feito. Às vezes o detalhista, ele vai atrás de situações que não são necessárias e ele não consegue ter autonomia porque fica refém destas pequenas coisas. Outra coisa, se você gosta de liberdade, é importante, se você quer essa autonomia, avaliar a empresa antes mesmo de ser contratado. O que é autonomia numa corporação pode não ser na outra. O grau de independência varia em cada ambiente de trabalho. Há empresas engessadas, e se você for para uma empresa engessada, tema, você pode não ser alguém autônomo. Muito pelo contrário, alguém que tem que se reportar a muitas pessoas. Reporta-se para o colega do lado, reporta-se para o supervisor da área, reporta-se para o encarregado, para o gerente, para o dono da empresa, para todo mundo. É importante entender que corporação é essa e se cabe nela a autonomia. É importante entender que existem algumas funções que permitem também, Gilson, maior flexibilidade e poder de decisão, e que outras são mais engessadas, pautadas em protocolos, em processos. Compreender essa situação ajuda a aceitar a autonomia dada.
Mas só tem uma coisa que você colocou que eu achei engraçada, só queria que você pontuasse um pouco, porque eu acho que tem alguns nossos ouvintes que ficam pensando: será que a empresa que eu estou trabalhando é uma empresa que estimula o meu potencial ou às vezes ela vai tolir o meu potencial? Quando você coloca que pessoas que têm muita capacidade de produzir, agir rápido, e elas entram numa empresa que exige muita burocracia, relatório o tempo todo, você tem que avisar onde você vai, o que você está fazendo. Enfim, é o casamento entre aonde você está e quem você é. É importante saber quem você é primeiro, Marçal. Conhecer muito bem o seu perfil para não acabar entrando numa empresa em que você mesmo vai acabar limitando o seu potencial?
Com certeza, Gilson. É muito importante que a pessoa entenda se ela tem essa capacidade de trabalhar com autonomia ou não. Se ela consegue se subordinar por muito tempo ou não. Porque se ela não consegue agir com essas questões, ela pode entrar numa empresa onde a burocracia, onde a hierarquização é muito forte e ela não vai conseguir tomar decisões autônomas. Ela só tomará decisões com compartilhamento de informações. Está errado? Não. A cultura da empresa diz assim. Você precisa se enquadrar na cultura da empresa. Ou então você entra para fazer a diferença. Mas a empresa precisa estar disposta e alinhar contigo de que ela quer que você faça diferente e não mais no modelo que ela mesma já adotou.
Marçal, vou falar um pouquinho na quarta-feira sobre a marca pessoal. Todo mundo deixa uma marca. Essa marca seria quando nós estamos procurando um profissional, alguém cita o nome da pessoa, fala: conheço fulano, talvez ele sirva para aquilo que você está precisando. Ah, eu já ouvi falar do fulano, dizem que. Ah, esse que pode ser positivo, pode ser negativo. E se a marca, a impressão que a pessoa causa, é aquilo que vai antes dela, que chega antes dela?
Com certeza, Gilson. E aí a gente pode fazer uma associação muito simples para o programa de amanhã, que é quando o produto supera a própria marca, né? Quando você pensa em palha de aço, você pensa numa determinada marca. Quando você pensa em
sabão em pó,
você pensa numa determinada marca. Quando você pensa em aparelho de barbear, você pensa numa determinada marca.
O chinelo.
O que acontece? O produto superou a própria marca, né? E neste caso, quando alguém tem uma marca forte, já significa que ela passa a ser querida pelo mercado, já passa a ser respeitada e alguém que tem uma autonomia de sua própria profissão.
Amanhã vamos conversar sobre a marca pessoal. Até amanhã, Marçal.
Até lá, Gilson.
E você pode entrar em contato com o Marçal, marcal@marcalsiqueira.com.br, acessar o site do Marçal, do Marçal, ficou até bravo aqui comigo, olha o cara feio, meu nome ainda é Marçal. Você pode acessar o site do Marçal, marcalsiqueira.com.br.